Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América e com a emissão vespertina de domingo, 13 de outubro de 2019. Desejamos a todos que estão connosco um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco, como habitual, aos domingos. Na apresentação está na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na internet encontram-nos em voaportugues.com. Estamos lá em direto. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio, em Gabu, com a Rádio Sitchanouco, e a Leste FM, em Bafatá. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau, ouvem-nos com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui, dentro em pouco, uma conversa com o mais querido de Angola, é Yannick Afromen. Domingo é também tempo de saúde e, a seguir, o espaço para conversarmos com um amigo ouvinte. Ela é hoje uma amiga ouvinte de São Tomé e Príncipe, mas para já, as notícias neste domingo. E vamos então às notícias. 10 mesas de votos distritos de Macomia, Mocimboa da Praia, Mundimbe, em Cabo Delgado, não vão abrir devido a problemas de segurança, aliás, colocados com insurgência, o que afeta pelo menos 5.400 eleitores. A notícia foi avançada pelo presidente da CNE, Abdul Karimo. As eleições gerais em Moçambique têm lugar na próxima terça-feira, dia 15, em que se elege o presidente, os deputados da Assembleia Nacional e as Assembleias Provinciais. Há 12,9 milhões de eleitores e a presidente concorrem Filipe Nyusi da Frelimo, Ossuf Momada Renamo, Davi Chimango, pelo MDM, e Mário Albino, pelo AMUSI. Os analistas dizem que a educação deve ser prioridade do próximo governo. A campanha eleitoral foi considerada como uma das mais violentas no país. Na Somália, 7 pessoas ficaram feridas em ataque de morteiros de Al-Shabaab na área do aeroporto de Mogadíscio neste domingo. Os morteiros caíram em área fortemente guardada, onde se encontram alojadas as missões da União Africana e das Nações Unidas. Testemunhas oculares falam de 6 morteiros. Al-Shabaab já reivindicou o grupo militante tinha atacado há um ano a mesma área, ferindo então funcionários das Nações Unidas. Os Estados Unidos estão a retirar as restantes 1.000 tropas do norte da Síria, que o presidente Trump a dizer que é decisão inteligente não estar envolvido na luta provocada pela operação militar turca contra os aliados americanos de longa data, os combatentes curdos. Trump diz que está a trabalhar com o Congresso para impor fortes sanções económicas à Turquia pelos seus ataques, ao que Ankara já objetou. As Forças Armadas da Turquia disseram ter capturado importante cidade fronteiriça síria, no leste do rio Eufrates, o que foi confirmado pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos da Grã-Bretanha, o monitor de guerra da oposição. O tufão Agibis, no Japão, matou 23 pessoas e paralisou brevemente Tóquio, enquanto 16 estão dadas como desaparecidas, e segundo a emissora pública NHK, neste domingo. O Japão enviou dezenas de milhares de soldados e equipas de resgate para salvar moradores isolados e combater inundações causadas por um dos piores tufões que atingiram o país na história recente. O Agibis deixou inundadas vastas extensões de terras e cortou energia a quase 500.000 de casas. O primeiro-ministro Shinzo Abe convocou uma reunião de emergência e enviou o ministro encarregado da gestão de desastre às áreas afetadas. Em Hong Kong, grupos pró-democracia reduziram as manifestações à medida que responsáveis governamentais classificam cada vez mais os protestos como uma ameaça à segurança pública e equiparam a violência cometida por ativistas a terrorismo doméstico. Mais de 1.000 manifestantes usaram as varandas de um centro comercial no centro de Hong Kong para entoarem luta pela liberdade. Nos últimos 4 meses, a vida em Hong Kong tem sido marcada por protestos massivos e violentos contra o que é visto como um esforço de Pequim para diminuir a autonomia e as liberdades civis do que a cidade governada pela China desfruta, ao abrigo do modelo Um País, Dois Sistemas. O presidente russo Vladimir Putin viaja para a Arábia Saudita, aliado tradicional, oferecendo-se como mediador entre Riad e Teherão, numa ofensiva diplomática destinada a equilibrar as relações russas por todo o Médio Oriente. O segundo objetivo, dizem os analistas, é espicaçar Washington. Enquanto faz corto ao Irão, aliado russo na Síria, o Kremlin também tenta cortejar inimigos de Teherão, como a Arábia Saudita e Israel, bem como a Turquia, um membro da NATO. A visita de Putin coincide com o anúncio do Pentágono de que está a enviar mais 3 mil soldados e 2 esquadrões de caças para a Arábia Saudita, no esforço para deter a agressão iraniana após o ataque de drone e míssil de cruzeiro em instalações petrolíferas sauditas. Obrigada, era uma volta aqui pelo mundo em notícia nesta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 13 de outubro de 2019. Esperamos que estejam a ter um bom domingo.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Yannick Aframan dispensa a apresentação. Ele é um dos músicos angolanos mais conhecidos e também mais querido. O seu tema musical, Eu Soba Congo, tornou-o no vencedor do top dos mais queridos 2019. Yannick deixa no ar nesta conversa a pergunta se existe discriminação contra a cultura bakongo. Este e outros temas sobre a cultura, sociedade e música em Angola, na conversa com Yannick Aframan e o repórter Pedro Dias.
Eu sou bakongo, bakongo, bakongo. Eu sou bakongo, bakongo, bakongo. Eu sou bakongo, bakongo, bakongo. Eu sou bakongo, bakongo, bakongo.
Anda, silence.
Assim éramos chamados. De tanto complexo até hoje, muitos são embarrados. Conheço isso desde puto, ainda era bem miúdo. Uns até só pelo nome, o sotaque já diz tudo. Mas você lhe pergunta se ele é bakongo pra te responder boa de voltas. Ah, porque não, sou de cá, meus pais ainda são de lá.
Nunca fujas da tua origem, não tenha vergonha de onde saíste.
Extrato da canção Bakongo, de Yannick Ngombo, do grupo Aframan, vencedora do top dos mais queridos da Rádio Nacional de Angola, RNA, edição 2019, 27 de setembro.
É o sentimento de todo esforço, todas as batalhas, e sentimos que foi recompensado, né? São muitos anos de luta, e pronto, hoje, graças a Deus, chegamos ao ponto mais alto do nosso musical.
Então, muitos anos de luta, mas nunca pensou talvez pudesse vencer o top ou trabalhar apenas para o top dos mais queridos?
Nunca foi minha intenção trabalhar para os top, qualquer top, nunca foi intenção. Aliás, quando eu faço as minhas músicas, dá para ver que eu sou aquele músico que leva tempo para poder fazer, tirar um disco. Então, não tiro música só para estar na moda, para estar nos tops, não. Tiro a música quando eu acho que tenho alguma coisa para dizer. E tem acontecido que, às vezes, o público nos mete até nos tops. E deixa eu dizer que não é a primeira, não é a segunda. Isso acho que é a quarta vez que eu participo no top.
Entre vencer o top por conveniência da RNA ou pela votação dos ouvintes, Yannick recusa a vitória por conveniência. Acredita ser o mais querido dos angolanos pela escolha através do voto.
Se alguém ganha por conveniência, então pelo menos também estamos de parabéns. Antes era só Semba ganhar por conveniência, agora é Rap que está ganhando por conveniência. Então acabamos sempre por ganhar. Mas acredito que não. Eu, pelo menos, dessa vez, eu senti que eu fui um top. Não é daquele... Não acompanhei desde que começou os concursos, né? Também cheguei na música um bocadinho tarde. Mas eu só sei que cada dia que passa estão a tentar melhorar. Desta vez, os ouvintes ou os telespectadores, seja como for, só tinham direito a um voto. para cada número. Agora, se você tem condições de comprar 20 números, 50 para votar no teu candidato, né?
Músico escolhido.
Músico escolhido, isso não é batota, isso é um esforço. Porque todos nós, quando sentimos que há um concurso e temos que utilizar todos os mecanismos para poder vencer. E acredito que há também aqueles nossos ouvintes, nossos fãs, que tentaram fazer esse esforço apenas com um número, mas que vai influenciando outras pessoas, amigos, família, para poder votar. Eu acho que cada dia que passa, estamos a melhorar.
Agora, acredita no voto ou não na conveniência?
Acredito que não, porque se fosse assim, o tal top já não teria sentido, Mas é obviamente que é sempre assim, quando ganha um, outros vão contestando. Por acaso, imagina a legião de fãs que eu tenho também, e que se ganhasse uma outra pessoa, também iriam de contestar com outra pessoa que está por ali. Então, cada um quer ver o seu músico no top, mas poucos fazem um esforço para o seu músico chegar até aí.
Discriminação, preconceito, insultos, por nascer em Cabinda, Zaire e Uíge, províncias do norte de Angola, serviram de inspiração para a composição Bakongo. Eu sou Bakongo. O orgulho regional pela sua identidade cultural africana, Bakongo. O rapper bate no peito e pede a todos nascidos Bakongo para vencerem a barreira do preconceito, ignorarem a discriminação e levantarem cada vez mais alto a fasquia do orgulho Bakongo.
Bakongo, senti necessidade de fazer um apelo aos meus do norte, porque sinto sempre que, desde sempre, eu quando cresci, nos meteram na cabeça, tipo, os Bakongo são feiticeiros, os Bakongo matam, os Bakongo comem pessoas, os Bakongo são sujos. E muitos de nós crescemos com acreditar nesse
preconceito, nestes preconceitos.
E aquilo, as pessoas não têm noção como aquilo afetou muita gente, afetou mesmo muita gente. E muita gente foi se escondendo, tendo vergonha, tanto até que uns mudaram de nome, só para não ser conectado logo. Eu próprio já me deparei com muita gente, com tudo que eu disse aí, quando eu pergunto, tu és? Ah, não, meu pai, não, eu nasci aqui. As pessoas tentam se esfolar para justificar, só para não ser chamado de langa, já que quando você é Bakongo, te associam logo com langa. Então, isso afetou-nos durante muito tempo. Eu senti que a necessidade de fazer esse apelo às pessoas que têm que sair da escuridão, têm que sair desse complexo e assumir o que nós somos, porque somos um povo inteligente, um povo batalhador, um povo que merece todo o respeito. E fiz esse apelo simplesmente para dizer aos meus conterrâneos que nós estamos aqui, não somos fantasmas, nós estamos vivos e temos um lugar e devemos nos orgulhar de onde saímos.
Mas sendo que ainda há este, posso chamar de processo discriminatório ou discriminação em muitas pessoas contra os naturais do norte de Angola, Uís, Zaire, Cabinda, sente que há pessoas que carregam ainda este preconceito, esta discriminação?
Olha, há um jornalista que disse, Yannick está a mentir ao dizer que os Bakongos são discriminados, porque os Bakongos estão em muitas áreas, estão como é que se diz isso? No parlamento, estão nas faculdades, estão não sei aonde, e eu me pergunto assim, em toda a parte do mundo nós vimos os gays a ocupar grandes espaços na sociedade, será que por serem de diretores de algum sítio e não são discriminados, não lhe chamam de gay por detrás? O Obama ocupou o grande cargo do mundo, que é o ser presidente dos Estados Unidos, do mundo, assim, digamos, ainda continua a ser discriminado.
Deixou de ser chamado de preto.
Sempre. O fato dos Bakongos estarem em vários sítios não impede serem discriminados. E não vou dizer até serem perseguidos, mas pelo menos zombados às vezes, porque esses pequenos zombos, se assim posso dizer, é que nos afeta. Então, sim, continuamos. Aliás, prova, é só você ver no Facebook, todos os dias sai sempre alguém a escrever. Quando o Bakongo está bem disposto, vão até com carros. Todos os dias sai sempre alguma coisa a falar dos Bakongo, sempre no lado de gozar. Eles acham isso que é alguma coisa para rir, mas isso não nos dá gozo nenhum. Tanto até que os nossos filhos, meu filho tem 12, 13, estava a fazer 13, e já me pergunta se nós somos feiticeiros. Então até a nova geração começa a herdar esse tipo de coisa, esse tipo de estiga. Entre os filhos, meus filhos novos, já entram na escola, já estigam-se.
Muitas vezes, por vezes, a partir do nome. Se tiver o nome africano...
O nome mesmo, o nome. Aliás, antes era tipo, quem usava pano era já logo langa. Quem comia micate, quem comia kikwanga, cabrita era langa. Hoje todo mundo come e ficou para todo mundo. E é esse preconceito quando nós ainda demos passos que ainda quem tenta aquela coisa. Então, e muita gente ainda foi se libertando só depois da música. Parece mentira, mas muitos foram se libertando depois da música. Tem aquele sentimento de alívio. Já não dói quando te falam aquilo. Ah, não, isso já não faz comichão. E eu sinto que depois disso já não nos fazer muito efeito. E está a incomodar muita gente.
Elu Amalongi. Mamuane tu yani kingongo mpangi zetu lutamu no makonzo olukofi
ninyo bama antizo mishkondia antizo mimbarava eu tinha vergonha eu era complexado os quando me perguntam se eu sou da onde com todo o orgulho eu respondo a sorrir eu sou bagongo 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 eu sou bagongo 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 eu sou bagongo bagongo Bacongo, bacongo, bacongo,
assim éramos chamados. De tanto complexo até hoje, muitos são embarrados. Conheço isso desde puto, ainda era bem miúdo. Uns até só pelo nome, o sotaque já diz tudo. Mas você lhe pergunta se ele é bacongo, vai te responder boa de voltas. Ah, porque não, sou de cá, mas fazer que são de lá.
Nunca fujas da tua origem, não tenha vergonha de onde saíste.
Discriminados até hoje, a perseguição continua. No bairro, no trabalho, no Facebook ou na rua. Mas com a cabeça erguida, continuamos em frente. Todo mundo sabe que bacongos são inteligentes. Nós não se deixamos, mentalidade revu. Estamos em todas as áreas, já nascemos mesmo. Negócio conosco, negócio conosco. Bacongos gostam de bumbu.
Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Mas quando me perguntam se eu sou da onde, com todo o orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo.
Tradição bagongo é para ser levada a todos os sítios.
Canção Bacongo de Yannick Afromen, vencedora do top da Rádio Nacional de Angola, RNA 2019. O músico sabe que o processo discriminatório tem raízes na política entre os movimentos de libertação, os do norte, centro e sul do país. Durante a guerrilha, no processo de libertação, o povo foi dividido pelas conveniências dos políticos. Até hoje, a discriminação ainda continua entre nós angolanos.
Depois dessa brecha da política passar, ficou as consequências. As pessoas deram continuidade. Até hoje, essa discriminação, que hoje fica tipo de forma, estamos a gozar, mas acabam sempre de nos chamar de langa, de zairense, de alguma coisa, a rir. Porque quando falam, aquele é cesarense, basta só ver alguém que está aprendendo, é cesarense, isso aqui ninguém é. Quando você diz que é do Is ou do Norte, querem saber onde você nasceu, se realmente és ou não és. Quer dizer, essa interrogação, essa coisa, essas dúvidas nós vimos pessoas do Sul com seu sotaque. Acá, ok, falam as coisas. Mas nós basta só carregar o R, é um problema sério. É só carregar o R e fazer espragata que pronto. Esse nem angolano.
Não te esqueças que também aqui houve, por causa dos R's, no princípio dos anos 90, creio que 94, houve um 92. Houve uma morte, houve um, houve um, assassinatos contra 92. O pessoal do Norte. Fala, é como é, arroz. Lá quando dissesse arroz, mataram muita gente do Norte.
Até com pessoas da minha família. Havia pessoas que eu não estava cá na altura, mas eu sei o que aconteceu, eu estava fora. E acompanhava isso, eu tinha medo, porque eu também tenho famílias que quem olha para eles e pensa que é de outro lado, porque...
Mas sabe, do outro lado não acha que somos todos família? Sim, a sua fronteira que faz a divisão.
Do outro lado que são discriminados aqui, aqui é muito simples. Se sair aqui alguma coisa aqui, um problema, vamos correr na fronteira que é próximo do nosso país. É o que aconteceu com muitos, nós sabemos, quem conhece a história do Bakongo, o povo Bantu, essa divisão que fizeram mal, no fundo somos todos irmãos. Exatamente. E sabemos disso. Então, essa discriminação saiu dali, né, do tempo da política, e veio até nos tempos modernos. Nós vimos hoje, todos os dias, os Bakongos são xingados no Facebook.
Mentalidade, ei! Atitude, ei! Comportamento tem de mudar. A mudança de consciência. A mudança de consciência. Mentalidade, ei! Atitude, ei! Comportamento tem de mudar. A mudança de consciência. A mudança de consciência.
A felicidade de Yannick é o incentivo para que continue a escrever ou compor canções versadas ao ativismo social ou político, fazendo com que os angolanos mudem de consciência.
A minha preocupação é sempre, eu estou sempre preocupado com a sociedade. Eu não faço aquela música dizendo, tipo, vou agradar as pessoas. Não tenho medo de trazer as coisas à tona, mesmo que as pessoas contrariem ou entendam mal as coisas, porque eu sei que eu estou no caminho reto e ninguém se perde no caminho reto. Eu sei o que eu faço é certo. É essa temática que me levou, que mudou a minha pessoa. E eu disse sempre dentro de mim, eu um dia, se eu cantar, vou tentar também mudar as mentes. Não vou mudar o mundo, mas pelo menos 3 ou 4 pessoas. E tenho conseguido mais do que isso. Então estou feliz. Eu faço o meu trabalho com amor e carinho. Se vê hoje o rap em si, já fugiu a sua essência. Hoje a nova geração fala de carros, fala das mulheres, fala de bens materiais.
Por vezes o mundo que eles nem sequer vivem.
Não, quase nem vivem. Nossa realidade aqui não tem nada a ver. Tentam imitar a realidade dos rappers americanos e tentam trazer aqui. E nós tentamos sempre manter a essência, falar das coisas, mesmo sabendo que a juventude não quer ouvir conselho, mas procuramos formas. Às vezes somos obrigados a ir buscar ritmos que é para poder lhes atrair. Sim, que depois de lhes educar. Então procuramos sempre formas. Não é fácil, mas procuramos sempre formas. E até hoje estamos na corrida, quer dizer que temos feito bem o nosso trabalho.
Yeah. O país está a mudar, mas a mentalidade não.
Se água mole em pedra dura, bate até que fura, o rapper diz ter sempre acreditado que o momento da consagração chegaria. Apesar de cantar, apenas pela arte, nunca pelos prémios. Na estrada, teve de superar muitas barreiras impostas.
São as barreiras. Eu me lembro que fui um dos primeiros a chegar em segundo lugar no Top dos Mais Queridos, no primeiro disco Mentalidade. E fui também, novamente, com o disco Terra Terra, com música Lição de Vida, também saí em segundo lugar. Depois também houve um rap, que é um puto meu, que canta muito bem, que é o Kid MC, também saiu em terceiro lugar. E depois participei também num concurso onde ganhei o Kiako, e desta vez estou aqui. Eu não esforço as coisas, eu faço o meu trabalho, e quando o meu trabalho é reconhecido e leva-nos até o topo, por que não? O sentimento de querer ganhar. Nunca pensamos, porque sabemos que existe sempre esses tabus, esse preconceito de que temos que valorizar a nossa música, que é o samba, e essas músicas feitas fora, tipo, essas músicas que vão vindo agora, Kudura, R&B, rap, fora, porque eu já vi muitas das vezes esses prêmios que ganhei agora a me passar assim. Então, quando isso aconteceu, eu acho que não sou eu, como alguém me disse, 3 ou 4 pessoas me disseram assim. Eu nunca pensei um dia que eu iria de morrer e ver essa coisa acontecer. Eu estava a pensar que seria uma coisa impossível, impossível. E eu acho que quebramos o tabu, é aquilo que eu disse numa das entrevistas. Desviamos o percurso do Rio, quebramos o tabu. Hoje não é só um ganho pelo rap, mas mostra a nova geração que é momento de sonhar e que qualquer pessoa hoje que faz estilo diferente tem chance de poder ganhar. Então isso abre uma porta para a nova geração que trabalha muito E também um efeito inédito, né? Tipo, na minha província, sou a primeira pessoa a levar o prêmio do Top dos Meus Queridos. Então, é muita coisa no meio que me faz sentir bem.
Yannick Ngombo, do grupo musical Afromen, vencedor do Top dos Mais Queridos da Rádio Nacional de Angola. Concurso musical, edição 2019, com a canção Bakongo. Eu sou Bakongo.
Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta às manchetes africanas, mas temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos. E esta é a Voz da América, 3 de outubro de 2019, é domingo. Votos de um bom domingo para todos. Agora a música, e por que não escutarmos Eu Sou Bakongo, em que Yannick Afromen tem a participação de Sam Ngwana, Socorro Kiaku Kiadaf e Gilmário Vemba.
Eluwa Malongi, Malongi Mamwane tu Yannick Ngombo, Mpangize tu Lutamu no Makonzo, Olukofi.
Ouvigila, ouvigila.
Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Quando me perguntam se eu sou da onde, com todo o orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo.
Langa, silence.
Assim éramos chamados. De tanto complexo até hoje, muitos são embarrados.
Embarrado.
Conheço isso desde puto, ainda era bem miúdo.
Pequeno.
Uns até só pelo nome, o sotaque já diz tudo. Mas você lhe pergunta se ele é Bakongo pra te responder boa de voltas. Ah, porque não, sou de cá, mas fazer que são de lá.
Nunca fujas da tua origem, não tenha vergonha de onde saíste.
Discriminados até hoje. A perseguição continua. No bairro, no trabalho, no Facebook ou na rua. Mas com a cabeça erguida continuamos em frente. Todo mundo sabe que os Bakongo são inteligentes. Nós não se deixamos. Mentalidade revu. Estamos em todas as áreas. Já nascemos mesmo. Negócio conosco, negócio conosco. Bakongo gostando de combo.
Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo.
A tradição Bakongo é para ser levada a todos os sítios.
Mono em Congo.
Bakongos com orgulho a baterem no peito. Bakongos estão na moda, conquistamos o respeito. Bizi, Cabinda, Zaire.
Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Mas quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo.
E tem que acabar com esta coisa de tribalismo. Porque eu não tô com este porque é do sul. Eu não vou com aquele porque é do norte. O importante nesta terra é ser angolano. De Cabinda ao Cunene, do mar ao leste. Todos
E qual é o terreno que sobrou aí?
Eu sou Bacongo, Bacongo, Bacongo. Eu sou Bacongo, Bacongo, Bacongo. Eu sou Bacongo, Bacongo, Bacongo.
Langa, Zairense.
Assim éramos chamados.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo 13 de outubro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington votos de um excelente domingo para todos os que estão connosco. Estamos na onda média dos 1530, a onda curta é os 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé, escutam-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, podem ouvir esta emissão da Voz da América através da Rádio Encontro, em Nampula. Estamos também em Maputo com a ZFM e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba, em FM. Em FM estamos também na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu, com a Rádio Sitchanouk, a Leste FM, Rádio Comunitária de Bafatá, em Bafatá. E em Bissau estamos com a Pidjigiti e a Capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de dar aqui uma volta pelo mundo em notícia, vou conversar sobre saúde com a doutora Graça Madecinha. E depois deixamos com a Daniela Steschi, que vai conversar com uma amiga ouvinte, ela é Elsa Garrido, de São Tomé e Príncipe. Para já, as notícias neste domingo. E começamos com Moçambique, onde 10 mesas de voto, os distritos de Macomia, Mocimbo da Praia, Muindumbe, em Cabo Delgado, não vão abrir devido a problemas de segurança colocados com a insurgência. Vai afetar 5.400 eleitores. A notícia foi avançada pelo presidente da CNE, Abdul Karimo. As eleições gerais em Moçambique têm lugar na próxima terça-feira, em que se elege o presidente, os deputados da Assembleia Nacional e as Assembleias Provinciais. Há 12,9 milhões de eleitores e a presidente concorrem Filipe Nyusi da Frelimo, Ossuf Momad da Renam da Vichimang pelo MDM e Mário Albino pelo AMUSI. Os analistas dizem que a educação deve ser prioridade do próximo governo. Na Somália, 7 pessoas ficaram feridas em ataque de morteiros de Al-Shabaab na área do aeroporto Mogadishu neste domingo. Os morteiros caíram na área fortemente guardada, onde se encontram alojadas as missões da União Africana e das Nações Unidas. Al-Shabaab reivindicou o ataque. Os Estados Unidos estão a retirar os restantes 1.000 tropas do norte da Síria, com o presidente Trump a dizer que é uma decisão inteligente não estar envolvidos numa luta provocada pela operação militar turca contra aliados americanos de longa data, os combatentes curdos. Trump está a trabalhar também com o Congresso para impor fortes sanções económicas à Turquia pelos seus ataques ao que Ankara já objetou. As Forças Armadas da Turquia disseram ter capturado a importante cidade fronteiriça síria, no leste do rio Eufrates, o que foi confirmado pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos da Grã-Bretanha, o monitor de guerra da oposição. No Japão, o tufão Agibis matou 23 pessoas, paralisou brevemente Tóquio. Há 16 pessoas desaparecidas, isto segundo a emissora pública NHK neste domingo. O Japão enviou dezenas de milhares de soldados e equipas de resgate para salvar moradores isolados e combater inundações causadas por um dos piores tufões que atingiram o país na história recente. O Agibis deixou inundadas vastas extensões de terra e cortou energia a quase 500.000 de casas. Em Hong Kong, grupos pró-democracia reduziram as manifestações à medida que responsáveis governamentais classificam cada vez mais os protestos como uma ameaça à segurança pública e os equiparam a terrorismo doméstico. Nos últimos 4 meses, a vida em Hong Kong tem sido marcada por protestos massivos e violentos contra o que é visto como um esforço de Pequim para diminuir a autonomia e as liberdades civis de uma cidade governada pela China e que desfruta ao abrigo do modelo um país, dois sistemas. O líder russo Vladimir Putin viaja para a Arábia Saudita, aliado tradicional, oferecendo-se como mediador entre Riad e Tirão, numa ofensiva diplomática destinada a equilibrar as relações russas por todo o Médio Oriente. Outro objetivo, dizem especialistas, é espicaçar Washington. Enquanto faz corte ao Irão, aliado russo na Síria, o Kremlin também tenta cortejar inimigos de Tirão, Arábia Saudita e Israel, bem como a Turquia, um membro da NATO. Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 3 de outubro de 2019. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para consultório médico. É conversa com a doutora Graça Matinha sobre saúde e hoje, a propósito de Outubro Rosa, vais falar do cancro da mama. Então, amigos, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina em português, é uma conversa semanal com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E esta semana, já que estamos na semana ou no mês rosa, vamos falar exatamente o que dá título ou nome a este mês, que é a questão do cancro da mama. Doutora, começando pelo cancro da mama, por que esta necessidade de termos um mês dedicado a chamar a atenção para o cancro da mama?
Olha, Ana, porque o cancro da mama e o cancro do colo do útero são dos cancros mais comuns nas mulheres e que, infelizmente, têm causado muita morte. E por isso que é preciso haver um período específico. É verdade que a qualquer altura pode-se fazer essa consciencialização, mas foi decretado o mês de outubro como um mês específico para reforçar a mensagem sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro. Porque todos nós sabemos que a prevenção e o diagnóstico precoce podem mudar grandemente o curso de vida das pessoas, uhum. Não é? Por isso é que este é considerado o Outubro Rosa.
Outubro Rosa.
Neste mês acontecem várias campanhas de consciencialização, uhum, e sensibilização e que têm exatamente este objetivo de alertar as mulheres e a sociedade no geral sobre a importância da prevenção e o diagnóstico dessas doenças.
E é de dizer que também temos o mês azul, não é, doutora? E que é para o cancro da próstata, portanto, um dos cancros dos homens, exatamente. Exatamente. Doutora, por que aparece cancro, seja cancro da mama, seja o tipo de cancro? O que é que provoca este cancro?
Olha, Ana, lembrar que o cancro é uma alteração das células do organismo. No caso, quando nós falamos da mama, existe uma alteração nas células da mama e que podem crescer e criar problemas do funcionamento dessa região. Por que aparecem os cancros? Não existe uma causa muito, muito específica para o cancro da mama. E felizmente também não é algo que se contagie de uma pessoa para pessoa. Os cânceres, a maior parte deles, acontece em mulheres, uhum, que algumas delas têm fatores de risco, mas outras não têm fatores de risco. E dentro dos fatores de risco para o câncer da mama, está a idade, mulheres que têm mais de 45 anos têm um risco maior de ter, uhum, câncer da mama, embora possa se detectar em mulheres com
mais jovens.
Idade mais jovem. Mulheres também que têm a primeira gravidez após os 30 anos, também têm um risco aumentado de ter o cancro da mama. Uhum. A história familiar é muito importante. Se a avó, a irmã, a mãe teve cancro da mama, o risco da pessoa ter, ou a probabilidade da pessoa ter o cancro da mama é maior. E também se a pessoa se na família houver alguém que teve cancro da mama nos dois seios, o risco de uma pessoa próxima na família ter o cancro da mama também acaba sendo maior.
Aliás, nós temos exemplo de algumas celebridades, por assim dizer, eu lembro-me de Angelina Jolie, por exemplo, que já é exatamente para evitar ter cancro da mama, uma vez que aquilo havia na família já muitos casos, como a mãe dela, ela decidiu fazer a ablação do peito, portanto, retirar os dois peitos para evitar cancro da mama. Doutora, quais são os sintomas? Há sintomas específicos para o cancro da mama? Uma das coisas que as pessoas dizem é quando aparece assim alguma coisa, um altinho, um nódulo, não é? Um quisto na mama, mas pode dar a outros sintomas? Como é que se faz?
Pois, normalmente o primeiro sinal do cancro apresenta-se como um nódulo ou um tumor. E esse pode ser tão pequeno como também pode ser um nódulo grande. Por isso, a importância do autoexame regular para poder identificar qualquer alteração na mama. Mas, para além dos nódulos, efetivamente estivesse dentro de um cancro, a mulher pode sentir dores ou um certo desconforto na mama. Uhum. A mama também pode apresentar, começar a tornar-se ou apresentar um aspecto diferente da outra. E a mulher há de notar que há alterações.
Uhum.
E uma das grandes alterações que ocorrem é que a pele da mama apresenta um aspecto que se assemelha à casca de laranja, com aquelas bolinhas que a casca de laranja tem.
Uhum.
E algumas vezes o mamilo também pode estar deprimido, portanto, o mamilo é em quase todas as mulheres é saliente, mas quando está na presença de cancro, o mamilo fica mais para dentro, ele não fica assim saliente.
Uhum. As pessoas têm... Doutora, há dores. Okay. O cancro da mama dá dor?
Sim, dá dor, dá bastante dor, dá dor. E ela até pode sentir um ligeiro peso da mama por conta desse nódulo ou desse tumor que ela está uhum. carregada na mama.
Uhum.
E também pode haver hemorragia ou um corrimento anormal através do mamilo. Então, esses são os principais sintomas que a mulher pode apresentar. Mas, para além desses, há outros sintomas que têm a ver com o estado geral da mulher. Ela pode começar a perder peso de forma muito, muito acentuada e em muito pouco tempo. Ela perde apetite, ela sente-se bastante cansada.
Uhum.
E já não tem... Quer dizer, ela não consegue fazer as suas atividades normalmente por conta deste... Porque o cancro começa a afetar o seu organismo, não é? E as funções também do seu organismo ficam reduzidas.
Doutora, normalmente quando há a suspeita de algum problema com a mama, pode-se fazer uma mamografia, pode-se fazer uma ecografia, pode-se fazer uma ressonância, doutora, ou uma biópsia. Uma vez que o médico detete que há algum problema, como é que se faz o tratamento de um possível entre um quisto benigno e algo que as pessoas podem pensar, o médico pode pensar que é maligno?
Olha, dentro do processo de diagnóstico há que fazer-se a medição do nódulo e realizar, para além dos exames que a Ana referiu, há outro tipo de testes que tem que se fazer. E um dos testes que se faz é para verificar se o cancro espalhou-se ou não, porque a característica dos cancros é que com o tempo vão se espalhando para outras partes do corpo. E consoante os resultados destes testes, o médico irá decidir a melhor forma de tratar.
Uhum.
Existem diferentes opções para tratar o cancro. Pode ser a toma de medicamentos contra o cancro ou medicamentos hormonais, mas em outras situações também pode ser necessário recorrer a uma radioterapia ou mesmo a cirurgia que pode implicar ou retirada do nódulo ou a retirada total da mama.
Portanto, isso
tudo vai depender da avaliação médica sobre o estágio no qual o cancro se encontra.
Portanto, depende do estadio em que se encontra o cancro. A doutora,
uma das grandes questões em relação a quem faz, por exemplo, tem que fazer cirurgia, até mesmo só radioterapia, as mulheres, porque normalmente aparece mais nas mulheres do que nos homens, apesar de que há homens que também têm cancro da mama, doutora, são os efeitos secundários, não só da radioterapia, como também a nível psicológico, doutora. E é um dos grandes problemas com questões de cancro da mama.
Exatamente, Ana, porque, bom, a mama é uma daquelas zonas do corpo que contribuem para a autoestima da mulher, para o bem-estar e a autoestima da mulher. E qualquer problema nessa região pode causar, pode afetar a autoestima da mulher, não é? E é preciso todo um acompanhamento, não só médico, mas um acompanhamento psicológico, primeiro para a pessoa saber lidar com esse problema, com a doença, não é? Mas também por causa do efeito do tratamento que ela vai fazer. A radioterapia, a quimioterapia são tratamentos bastante fortes e que têm alguns efeitos colaterais, como a perda de cabelo, a mulher pode, o estado geral da mulher pode alterar, a aparência pode alterar. Então é preciso um acompanhamento psicológico para assegurar que a mulher, primeiro, não desista do tratamento, mas também que ela, apesar da condição, ela não se sinta inválida e ela continue a levar uma vida mais ou menos normal.
Há também depois todo o acompanhamento posterior ao tratamento, que é, durante uns anos, as mulheres são seguidas mais de perto, exatamente para ver que não regressa, que está tudo limpo, e a partir de uma certa altura são consideradas livres de cancro. Qual é o tipo de follow-up, como se diz em inglês, que as mulheres devem fazer, mulheres nesta situação?
Olha, primeiro a mulher tem que continuar a fazer regularmente as consultas médicas, não é? Em que serão feitos exames, será feita a mamografia e uma série de avaliações consoante cada caso. Mas também é importante a questão do autoexame contínuo, principalmente nessas mulheres que têm um risco aumentado ou que já tiveram uma situação no passado. Uhum. Então ela tem que continuar a fazer o autoexame da mama, que é um exame muito simples e que a mulher sozinha em casa, depois do banho, pode fazer, e consiste na palpação da mama para poder identificar algumas alterações. Então, isto é o mais importante, é o follow-up mais importante que a mulher tem que fazer, antes mesmo de ir à consulta médica para poder fazer outros exames mais complexos. E, aliás, esta questão do autoexame da mama não se aplica só para as que já tiveram cancro, mas para todas as mulheres no geral. As mulheres têm que ter o hábito de fazer o autoexame da mama, porque isto vai permitir com que elas possam identificar qualquer alteração, mesmo que seja mínima, mesmo que não resulte num cancro, ela pode identificar que há alguma alteração e ter o tratamento adequado consoante a situação que ela apresentar.
E pronto, amigos, nós vamos despedir-nos assim do nosso auditório. Tivemos hoje a falar de Outubro Rosa, em que se chama a atenção para o cancro da mama que tanto existe para o lado da mulher como existe para o lado do homem, apesar de ser mais vulgar entre as mulheres. Nós vamos despedir-nos, desejando a todos uma boa semana de saúde. Votos que estendemos também a si, a doutora Graça, e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora vamos ficar com a Daniela Steschi, que nos traz a conversa com uma amiga ouvinte, a Elsa Garrido, de São Tomé e Príncipe, líder do Partido Verde, e, claro, vamos falar mudanças climáticas. É um tópico de conversa.
Pai está informado. Pai está informado. Se liga no espaço do ouvinte.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje eu tenho o prazer de receber a líder do Partido Verde, doutora Elsa Garrido. Seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigada por este telefonema.
Doutora Elsa, como a senhora é líder do Partido Verde, eu não posso deixar de lhe pedir um comentário sobre a Cimeira de Ação Climática das Nações Unidas.
A nossa preocupação agora é de passarmos de palavras para atos concretos. Os países que têm grande vulnerabilidade com as questões climáticas, como São Tomé e Príncipe, por exemplo, somos umas ilhas, portanto, estamos a ser afetados e seremos afetados pela subida das águas, por exemplo. As nossas zonas costeiras, as populações que vivem naquelas zonas à beira-mar, exigem uma grande urgência de ação, temos que agir imediatamente e rapidamente para proteger essas populações que estão em situação de fragilidade. Porque, de facto, quando temos a subida de água do mar, riscamos inundações, riscamos submersão de habitações das pessoas que ali vivem. Portanto, são preocupações graves e peço que essa cimeira foi uma boa iniciativa do senhor Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, mas é preciso que os decisores políticos, que todos os líderes mundiais decidem agir e muito depressa antes que grandes, grandes catástrofes começam a chegar. Por enquanto, em Santo Meio Príncipe, alguns esforços estão a ser feitos, mas não é suficiente.
Quais esforços, doutora Elsa Garrido, quais esforços que estão sendo feitos hoje em Santo Tomé e Príncipe para combater as mudanças climáticas?
Para combater as mudanças climáticas, já começamos, por exemplo, na questão da resolução das questões dos resíduos. O governo atual, bom, não estou aqui na posição para falar do governo, mas daquilo que sei, existe uma política para a transição energética, quer dizer, passarmos de energia através de energia de combustíveis, não é? De fóssil, para energias limpas. Estas que vão ser através do sol, através do vento e através da água. Agora, é preciso ter muita atenção de não hipotecar o país sob o pretexto de desenvolvimento sustentável ou transição energética. Por exemplo, as questões ligadas à energia produzida por painéis solares, é preciso perceberem que nem todos os painéis solares são assim tão limpos. Portanto, vamos com calma e essa transição deve ser feita assim, mas que alguns decisores políticos não aproveita essa questão internacional, essa preocupação real que é a questão energética para justamente hipotecar São Tomé e Príncipe em nome da sustentabilidade ou em nome da transição para energias limpas.
Doutora Elsa Garrido, eu gostaria de saber se existe alguma proposta para fechar a maior lixeira a céu aberto, a lixeira de Penha.
A questão da lixeira da Penha, é preciso saber que a lixeira da Penha existe há 30 anos. A questão da lixeira de Penha é uma questão que logo à primeira hora que este governo tomou posse, eu como líder do Partido Verde, presidente reeleita, automaticamente com a direção fomos ter com o primeiro-ministro atual e uma das questões abordadas foi a lixeira de Penha. Obviamente todos nós, aqueles profissionais que trabalham neste assunto, sabem que a lixeira de Penha não basta simplesmente fazer um espetáculo através dos mídias sem propor solução. Não basta simplesmente fechar. É preciso sabermos fechar sim, mas em que condição fechar? Porque esta lixeira tem resíduos perigosos, tem resíduos hospitalares e tem também resíduos biológicos. Agora, se os decisores políticos fazem de conta que estão a dormir, esgotamos todos os recursos e só depois dos recursos serem esgotados, aí é que podemos contra-atacar e ir com todas as forças. Pela parte do governo, eu tenho a certeza que estão a trabalhar sobre essa questão. Aliás, daquilo que sei, já existem projetos praticamente terminados para elaboração e aproveitamento, reaproveitamento da lixeira da Penha, pelo menos os resíduos sólidos. Agora, a questão que está em debate é ou fechamos ou requalificamos.
Agora gostaria de falar sobre a liberdade de expressão. Como a senhora avalia a situação a esse respeito em São Tomé e Príncipe?
Como sabe, antes desta nova governação estar em ação, temos uma fase em que a questão de liberdade de expressão, a questão da democracia se pôs. Eu e outros cidadãos residentes no país ou fora do país lutamos imenso para que a liberdade de expressão fosse mais consequente. Infelizmente, não se sabe porquê, não se sabe se é por autocensura ou se alguns vícios crónicos continuam nas veias de alguns santumenses, infelizmente, e estamos a ver aqui algumas tendências que visam a abafar ou comunicar as notícias simplesmente. Portanto, estamos a investigar a causa, o que fez com que a televisão de todos os santumenses, a rádio de todos os santumenses, não cobriu, nem fez a cobertura do Congresso dos Verdes que teve lugar no dia 21 de setembro. Felizmente temos outros canais de divulgação, mas é essa questão que se põe e gostaríamos de saber porquê.
Doutora Elsa, já estamos chegando aqui quase ao final da nossa entrevista. Quero saber se a senhora tem uma mensagem para os santomenses.
Quero simplesmente dizer que o Partido Verde Santo-Mense está de boa saúde. Realizamos um congresso no último dia 21 de setembro, em que fui eleita, e agradecer calorosamente os nossos militantes que participaram ativamente para clarear a situação dos verdes. Portanto, a presidente eleita, reeleita, é Elsa Garrido, graça do Espírito Santo. Portanto, a nossa equipa está composta de gente muito séria, agrônomos, biólogos, engenheiros ambientais, prontos a juntar para ajudar no desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Dizer ao povo de Santo Tomé e Príncipe que vão ver uma nova maneira de fazer política em Santo Tomé, que vão poder participar e vão compreender que o momento de mudar as nossas atitudes já chegou o momento. Portanto, agradecer todos aqueles que participaram e apoiaram os verdes até a data presente. Muito obrigada.
Doutora Elsa, foi um prazer tê-la aqui na Voz da América.
Muito obrigada e obrigada pelo telefonema, não é? Em direto dos Estados Unidos. É muita simpatia. Muito obrigada.
Obrigada, Dani. Por sugestão da Elsa, vamos ouvir Johnny Ramos, que comemora 29 anos de carreira, ou que comemorou com um evento em Luanda. Ficamos então com Johnny Ramos e A Mulher Tem Força.
Família, de tudo o que pedes, eu sou teu, e que eu não penso duas vezes se eu te dou, se eu te dou. Me dizem que esqueci a família, agora é só todo o dinheiro que eu faço, se meto na conta da mulher. Há coisas que eu faço porque nunca fiz pra minha mãe, pra minha mãe. Dizem que isso é feitiço embaixo da cama, tem panela.
Despedimos com o Johnny Ramos. Foi a missão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 3 de outubro de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para vos dar mais notícias do mundo e, acima de tudo, da África lusófona. Em nome de todos, despeço com um abraço, Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.